E aí, gente, começando mais um episódio do podcast do Saúde do Leal. E hoje tá sendo o terceiro episódio do podcast e a gente vai abordar um tema diferente, que é saúde mental, né? E para quem não conhece, a gente vai falar sobre um tema específico chamado Theta Healing. Healing, no caso, né? Que é como se fosse uma cura usando a frequência Theta. E para isso eu chamei uma especialista no assunto, né, que é a Manu. Eu vou pedir para ela se apresentar aí para a gente e para abordar mais sobre esse tema, porque principalmente agora na quarentena muita gente está tendo problemas relacionados a estresse, depressão, ansiedade, e a gente sabe que saúde mental está ligada a tudo. Então vou pedir para a Manu se apresentar aí e falar um pouco sobre o trabalho dela. Fala aí, Manu, quem que é você, da onde você é? Primeiramente.
Claro. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, apresentando um pouco dessa técnica sobre a qual a gente vai conversar. Então, meu nome é Manuela Baré, eu sou terapeuta de Theta Healing e eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul.
E deixa eu perguntar uma coisa. Ser mais geral, assim, o que seria, assim, o Theta Healing propriamente dito, assim, como que seria esse tratamento e o que seria ele em si?
Claro. Então, o Theta Healing é um tipo de terapia, né, uma técnica terapêutica onde a gente visa mudar, desbloquear crenças que a pessoa tem, porque todos os comportamentos, tudo, a forma como a gente age, as coisas em que a gente pensa, elas em algum momento foram criadas, né? São crenças, coisas que a gente acredita, que inclusive pode ser que a gente nem tenha consciência, né? Então o Theta Healing, ele visa substituir padrões negativos por padrões mais elevados, padrões positivos, desbloqueando qualquer coisa que impeça a pessoa de evoluir, de chegar naquilo que ela quer, de repente também algum medo, algum trauma, algum aspecto físico, qualquer dificuldade que a pessoa tenha, né?
Ah, sim. Então é como se fosse, assim, uma técnica para você conseguir acessar o subconsciente da pessoa e, acessando o subconsciente, você conseguir... A pessoa nem sabe a causa em si, mas que o subconsciente guarda essa causa que ela não consegue exibir para fora. É como se você pudesse acessar uma parte da mente dela que inacessível, na verdade, né, falando conscientemente, e você poder moldar ela para um hábito melhor, no caso, né, seria isso.
Isso, exatamente.
E assim, o que tem a ver, então, a parte do Theta aí, que... do nome Theta Healing, ele veio de alguma abreviação ou alguma coisa?
Na verdade, Theta Healing, né? O Theta vem da frequência cerebral Theta, que é através dessa frequência que a gente muda os padrões, né, mentais que a gente tem. E Healing, que, né, traduzindo, seria cura. Então, seria a cura através da onda Theta, né?
Ah, sim, entendi. Então, assim, pelo que você falou, ele se assemelha muito, assim, a outras técnicas, como a de hipnose, por exemplo. A hipnose clínica, ela trabalha um pouco também com essa questão de usar o inconsciente para ter algumas curas, como cura da compulsão alimentar e tudo. E a Theta Healing, ela parece, assim, que usa praticamente a mesma metodologia, só que de um jeito diferente. Você consegue acessar o subconsciente, só que de um jeito diferente. E em relação à meditação com essa técnica, tem alguma relação dos dois, de algum tipo de onda, ou então de tipo de acesso a essa parte do subconsciente?
Então, ou não? A gente tem diversas frequências cerebrais, né? Na meditação, as ondas cerebrais, que são medidas em hertz, elas ainda são um pouco... tem ciclos um pouco maiores, né? A onda teta, ela seria ainda uma onda onde a gente está ainda um pouco mais relaxado, digamos assim, do que na meditação. Apesar de que já foi comprovado que, em alguns casos, em estado meditativo, a pessoa sim consegue atingir a onda teta, né? Em relação a essas outras técnicas, até agora me veio à mente, né, que Freud, que é o pai da psicologia, da psicanálise, ele até trabalhava no início ali, que ele era um médico neurologista, né, ele até trabalhava com a parte de hipnose e depois acabou sendo através de conversa mesmo, né, os atendimentos dele. Eu, pessoalmente, nunca fiz, nunca fui atendida através da hipnose. Na realidade, o que talvez teria de diferente que a gente pode destacar no Theta Healing é a onda Theta, basicamente, para assim ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Ou você atinge essa onda, por exemplo, antes do sono profundo. Então, quando naquele onde tu ainda está consciente. Então, no Theta Healing, o cliente, enfim, né, ele está completamente consciente daquilo, né, que ele está conversando, né, porque não deixa de ser uma conversa, sessão, né.
E, querendo ou não, pelo que você falou, não deixa de ser um estado meditativo também, né, porque a pessoa está ali entre o estado de sono e o estado de vigília, só que ela está naquele meio termo ali.
Mais relaxada.
Está tão relaxada que não está dormindo, mas também não está tão acordada que está mantendo acordado. Então, assim, parece que esse estado aí de vigília, esse estado teta que você deixa a pessoa, é um estado, assim, melhor para você meio que entrar no subconsciente dela e abordar essa questão do tratamento de traumas, né, estresse, coisas do passado. Ou então até na questão de criar bons hábitos, né?
Exato.
É isso mesmo ou tem alguma coisa errada?
Sim, exato. Até por questões assim práticas do tipo, muitas vezes a pessoa ela chega no consultório muito agitada, né? Porque, enfim, normal, até a gente às vezes, né? Com a correria do dia a dia, às vezes pegou trânsito, né? Então, para que a sessão seja de fato mais produtiva, é importante que a pessoa ela se sinta mais relaxada para que a mente possa, né, buscar as informações, ter o caminho certo para buscar as informações que a gente vai solicitando, né, durante a sessão. Isso é muito importante.
Ah, entendi. Então é como se você botasse a pessoa em um estado vibracional diferente, que seria esse estado teta, para deixar ela na mesma frequência vibracional, assim, para você poder acessar essa questão do subconsciente dela.
Exatamente.
E Manu, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à terapia em si, ela pode ser feita por qualquer pessoa que tenha o curso já feito ou só por especialistas, tipo psicólogos ou alguém assim? Tem algum congresso, alguma coisa que... Alguma instituição, assim, no caso, que especialista nessa questão de Theta Healing?
Sim.
Você aprendeu, você fez o curso?
Na verdade, o Theta Healing atualmente, né, hoje em dia, ele é uma marca registrada, né? Então, para que a pessoa se torne terapeuta de Theta Healing, ela precisa fazer os cursos do Instituto, né, de Theta Healing. E até para questões, enfim, né, de conhecimento, tem um site, que é o site oficial do Theta Healing, no caso, tem em vários países, né, mas o nosso seria do Theta Healing Brasil. Lá é possível encontrar as pessoas que são certificadas, né, terapeutas certificados, porque antigamente havia algumas pessoas que diziam que aplicavam a técnica de Theta Healing, porém, misturava, enfim, com algumas outras coisas, né? E daí, por essa questão, atualmente ela é uma marca registrada, né? Então, fica melhor tanto para o terapeuta quanto para o paciente, que também pode buscar informação de que se realmente ele está indo num terapeuta de Theta Healing, né? Ou não.
Entendi. É porque realmente isso aí que você falou é muito importante, porque a questão de mexer com o subconsciente da pessoa é uma coisa, assim, grave, né? Porque, às vezes, se for feito por um terapeuta, assim, que não sabe controlar essa questão do subconsciente, pode gerar traumas até piores, né? É porque, assim, o subconsciente é uma área do cérebro que faz parte do cérebro, uma quantidade de 70% do cérebro que a gente... das coisas que a gente vive, das coisas que a gente vê, de nossos hábitos, fazem parte do subconsciente.
Exatamente.
Só que a gente não tem noção disso,
Sim.
né? E acaba que, apesar disso, de ser uma grande parte do cérebro estar relacionada a isso, a gente não tem muito conhecimento ainda de formas para abordar ele de forma segura. Então, você tendo um profissional qualificado, assim, um profissional de Theta Healing, ou então um psicólogo, um terapeuta com outras técnicas, assim, você tem muito mais credibilidade e garantia de sucesso do que qualquer pessoa, né? Que às vezes, hoje em dia, pela internet, você vê vários coaches aí de internet, às vezes o cara viu, sei lá, 3 vídeos no YouTube querendo começar a fazer técnica, querendo dar consultoria. E assim, em relação ao subconsciente, quando a gente trabalha com ele, né, a gente pode acessar traumas da infância, de outras situações da pessoa que foram traumatizantes e piorar eles, né? Uma pessoa que não é qualificada igual
com
você.
Com certeza.
Né? Poderia comentar.
Claro, com certeza. É que nem tu falou, né, Lucas? Até Freud mesmo se referia ao inconsciente como se fosse um iceberg, né? Então, o nosso consciente seria a parte que a gente vê, né? Que tá pra cima ali do... Né, da,
a ponta
exatamente,
dele.
E tem todo aquele restante que tá ali embaixo, que é muito maior, que a gente não vê e às vezes não sabe, né, nem da onde que venho, né? Até segundo a psicanálise em si, a gente teria o inconsciente, o pré-consciente, onde a gente tem alguns gatilhos que pode nos levar a coisas que estão no inconsciente, e o nosso consciente, que é uma camada superior, né? Então, o que acontece? Tudo, como eu havia falado no início, tudo que a gente, todas as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o modo exato, o modo que a gente, com que a gente se comporta, ele tá estruturado em outras camadas, né, inferiores. Então, o que que é a técnica do Theta Healing busca? Chegar nessa crença raiz, nessa base, onde o que tá no subconsciente da pessoa, que faz com que ela tenha esses padrões, né, de vida, enfim, que ela tem. Inclusive, no Theta Healing, a gente busca substituir esses padrões, né? Então, a gente não deixa esse espaço vazio, se fosse, a gente não deixa essa gavetinha vazia. A gente enche, preenche com outras coisas.
Coisas
exatamente.
Boas, né?
Então, é muito importante a gente saber como direcionar também o cliente para que ele realmente chegue, né, no, na situação que está fazendo com que ele se sinta de modo X ou Y.
Sim, e é até legal você falar essa questão do subconsciente, porque eu vou até contar uma história minha, que eu, por exemplo, eu tenho trauma com banana, a vida toda sempre tive sim, nunca gostei de banana, não como, você chega perto, eu saio de perto, não gosto nem do cheiro. Aí outro dia eu tava parando pra pensar, mas da onde que vê esse trauma de banana? Aí eu parei, fiquei conversando com meu pai, aí ele tava contando uma história, quando eu era bem novinho assim, eu peguei uma banana, fui na fruteira, comi, não gostei, joguei no chão. Eu falei, meu filho, não pode fazer isso, comida, tem tanta gente passando fome. Eu falei, não, que tá ruim. Fui lá, peguei outra, dei uma mordida e joguei no chão. Beleza, passou mais um tempo, ele falou, você pega a terceira banana, se você não comer, você vai ficar uma hora olhando pra essa banana. Aí o que aconteceu? Eu peguei a terceira banana e não comi. Ele me deixou uma hora olhando pra banana. Ou seja, eu tive um trauma por causa
que gerou um bloqueio,
só que
né?
Eu
exato,
disso.
Isso.
Gerou um bloqueio. Que hoje em dia eu não tenho trauma de banana. Só que assim, eu não lembrava disso, entendeu? Ou seja, uma questão ficou no meu subconsciente, uma questão que eu não lembrava o motivo dela acontecer. Só que criou um hábito em mim, né? Então, assim, você pode usar o Theta Healing até para curar alguns hábitos, né, que a gente às vezes
claro,
não lembra.
Uma coisa que me vem agora muito presente com esse caso que tu contou é que alguns dos pacientes que vêm pro consultório com queixas de maus hábitos alimentares que eles, né, acham que, enfim, não estão se sentindo bem em relação àquilo, que tem algum tipo de compulsão, que tem dificuldade com alguma área da alimentação que está incomodando eles, né? A gente muitas vezes vai fazer o processo de digging, que a gente chama, né? Que basicamente seria escavação. Então, Exato, então a gente vai procurar isso. O que que tá gerando aquilo na pessoa, né? Muitas vezes chega a ser engraçado, porque a gente vai, a pessoa chega, porque eu tenho muita dificuldade com doce. Não consigo, assim, até o resto eu consigo me controlar, mas o meu problema, assim, com doce, e é onde eu desconto minhas ansiedades e tal. Então, às vezes, tu vai buscar na pessoa, a gente chega em alguma coisa do tipo assim. Pode ser que a pessoa tenha criado isso, já cheguei nisso, né, com um paciente, inclusive. Sim. Que a pessoa, o modo com que ela foi criada era assim, os pais, a sobremesa é só depois que comer tudo o que tiver no prato. E a sobremesa é a recompensa. Então, o que que aquela pessoa, ela levou pro dia a dia dela agora, que ela já é adulta, de primeiro, a sobremesa é minha recompensa. Então, se eu tive um dia difícil de trabalho, se eu passei por algum momento difícil, eu mereço um doce, né?
Sim.
Então, tem tudo, é tudo relacionado,
Sim, acaba compensando os estresses do dia, compensando o resto do... Às vezes fez um bom trabalho, ficou o dia inteiro na rua, correria, e acaba chegando em casa e decidindo compensar no doce para ter aquela sensação de prazer. Isso. Que ela tinha.
Ou até de preenchimento, que muitas isso vezes aí. Não é só com doce, né? Mas com a questão da alimentação.
Uhum. Preenchimento.
É isso, ela busca preencher algo que... O que que é esse vazio que ela sente? Não é um vazio de comida, não é um problema ali do estômago, do intestino dela. É alguma questão que faz com que ela leve ela a comer, enfim, aquela quantidade ou aquele tipo de comida que ela não gostaria de estar fazendo, mas é um gatilho que ela tem, né? Então, sim, a gente busca o que tá por trás, sim, disso, para que a pessoa possa mudar, de fato, a vida dela, né, na prática.
Uhum. E isso tem muito a ver também com a questão que você falou do doce aí. É porque a nossa sociedade hoje em dia, querendo ou não, desde pequena a gente está condicionado a, pelo menos a grande parte das pessoas, a consumir o doce, né? A bala, o chocolate, vai na festinha de aniversário de 8 anos, tem cachorro-quente, bolo, bala, tudo. E a criança que não come doce, você vê que até fica meio diferente, né? Aí acaba que chega na fase adulta, quando vai pro nutricionista, o nutricionista fala, não, doce nem pensar, não pode comer bolo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E a pessoa, assim, é um choque. E a pessoa acaba que, por cortar isso tudo de uma hora para outra, ela acaba gerando até uma compulsão, né? Compulsão.
Eu costumo dizer até, Lucas, nessa questão, que às vezes a pessoa, tu como, né, deve até saber melhor do que eu, nessa parte, mas o que acontece? Eu também já fui fisiculturista, né? Então, eu costumo dizer que toda restrição, ela pode gerar compulsão,
gera
porque
compulsão.
É que nem um pêndulo. Digamos que tu puxou o pêndulo, né, pra extrema esquerda. Quando tu soltar isso, ele não vai parar no meio, ele vai pra extrema direita. Então, sim, até que tu consiga equilibrar isso, vai ter um trabalho aí, né? E inclusive
difícil,
em questões,
né,
que daí tu pode até falar melhor do que eu, de metabolismo, né? Que às vezes para a pessoa recuperar o metabolismo,
sim,
dela depois de uma dieta, enfim, né, muito restrita, também é uma questão que a gente tem que, né, repensar. Inclusive, o Theta Healing, ele é uma terapia integrativa, né? Então é sempre importante. E cada vez o resultado vai ser melhor se trabalhar, enfim, né, com os profissionais adequados, né?
Sim. Ô, Manu, eu vou só fazer uma pausa aqui para fazer um comentário aqui,
claro,
pro pessoal, tá bom? E já estão voltando aqui para continuar
certo
do assunto. Aqui, ô Manu, aqui você tava falando da questão aí do questão do alimentar e tudo. Em relação ao doce, tem toda aquela questão também da liberação de dopamina, né? Que é um neurotransmissor que traz o bem-estar. Então, pra gente que já tá condicionado a ter essa sensação de bem-estar após comer um doce, você tirar isso de vez é bem difícil. Então, assim, você vê que o Theta Healing, como outros tipos de terapia, como hipnose para compulsão alimentar e alguns outros da psicologia e psicanálise, elas trabalham nessa questão, porque vai muito além da questão só psíquica, vai da questão de neurotransmissores também, questão bioquímica. Então, assim, é uma coisa difícil de tratar, mas você vê que você tratando com essas técnicas, você está indo além da questão química. Você está produzindo um efeito no cérebro que é não um efeito químico, mas produzindo um efeito com as suas palavras, com as suas técnicas, que estão gerando resultados no metabolismo da pessoa, ou resultado nos seus neurotransmissores. Ou seja, técnicas assim parecem assim, meio que bobeira, tem muita gente assim que não acredita e tudo. Só que na prática mesmo, quando você vai fazer, já vi várias técnicas, eu sempre fui descrente para muitas técnicas assim. Só que na prática, quando você vai ver, tem muita coisa que a gente não tem explicação ainda, né? Só que acontece.
Tem muitas coisas que a gente ainda não tem conhecimento, né? E outras que vêm, inclusive da alimentação, sim, muitas vezes vêm até de memória afetiva, né? Às vezes a gente tem a ideia de
isso,
que,
pra
gente, às vezes pra pessoa não é a comida em si, mas de repente ela se reúne lá em casa, por exemplo, digamos, lá na minha casa era todo almoço de domingo, eu me reunia com a minha família, era o momento que eu tinha atenção, então, opa. Exato, então ali já gerou alguma memória afetiva na pessoa. E aquilo, ela traz um estado de bem-estar, né? Então não é às vezes, não é a comida em si, mas o que aquilo gera pra ti, o que aquilo significa, né, pra pessoa.
Sim, você falou um aspecto importante que é até abordado no livro O Poder do Hábito, pra quem tiver interesse aí, criação de novos hábitos e a desconstrução de ruins hábitos, né? Tem tudo a ver com isso que você falou. Até da questão da memória afetiva, da questão do subconsciente, como que a gente trabalha um hábito, a criação, tá muito, muito relacionado com essa questão de sua terapia também. E, Manu, deixa eu te perguntar a última coisa, senão vai ficar muito extenso o podcast. Como que esse tratamento seu teria como fazer pela internet ou é só pessoalmente? Ou você precisa ver a pessoa?
Então,
como que é? Se alguém quiser te achar assim para fazer o tratamento.
Claro. Entendeu? Então, o tratamento de Theta Healing, as sessões, elas podem ser feitas. Eu, por exemplo, atendo tanto presencialmente, daí aqui em Caxias do Sul, onde eu moro, mas também pode ser feita de forma online, né? Com conexão para qualquer pessoa, né? Daí através do método que a pessoa se sente mais confortável, né? Seja, sei lá, por Skype, por WhatsApp, enfim, né? Daí pode combinar como fica melhor, enfim, com o terapeuta. E pode ser feito, sim, a sessão, para quem tiver curiosidade, basicamente funciona da seguinte maneira, né? Às vezes a pessoa, enfim, nunca ouviu falar, não sabe como é que é a técnica, se pode ir, se não pode. Então, as sessões, eu vou falar comigo, né? Pode ser que com algum, enfim, algum terapeuta faça alguma coisinha diferente, mas basicamente vai ser a mesma coisa, certo? Isso, exatamente. Então, eu primeiramente gosto de ter uma conversa no início, né? Pra ver exatamente qual o problema, qual a questão que tá incomodando a pessoa, que ela trouxe pro consultório, que ela gostaria de trabalhar. A gente conversa, né, sobre isso, enfim, eu também gosto de ver se a pessoa tem alguma questão de saúde, se toma, né, algum remédio, enfim, ali um questionário básico que eu faço. Daí, após, né, eu já saber, a gente já ter conversado sobre o que a pessoa gostaria de trabalhar, eu faço uma espécie de relaxamento com a pessoa, justamente para que ela possa ficar mais calma, mais tranquila. Daí a gente inicia a sessão de fato, né? Exato. Ela dura em torno. Isso vai depender muito, né? Mas em torno de 30 minutos a. Não é nos aconselhado a passar de 1h30. Porque senão a.
Até porque a pessoa tende a desviar
isso.
O foco também, né?
Exato. Então, para que a mente que a gente mantenha, que tenha certeza que tá no lugar certo, né? A gente não ultrapassa disso. Até porque a gente faz, enfim, durante a sessão, testes musculares. Isso, né? Daí, no caso, pessoalmente, para ver se realmente a gente achou aquela questão. Porque o corpo, ele dá a resposta pra gente. Né? E a mente, ela vai buscar o caminho certo. Então, à medida que o terapeuta, ele vai fazendo perguntas, a pessoa, às vezes, vai lembrando de coisas assim que ela não fazia nem ideia. Né? Então, por isso, por essa concentração, enfim, né, também a gente busca não ultrapassar desse tempo para não ficar muito cansativo. Exato.
Não estender muito, né? Entendi. Isso aí que você falou tem muito a ver com a medicina holística, no caso. Que liga o estado, por exemplo, ligar o pé com o estado mental, a parte do abdômen com o outro, você ir trabalhando a parte da musculatura, ligando, tipo assim, tem várias terapias alternativas que trabalham.
Claro,
também,
porque é tudo conectado, todo, né?
Verdade,
exato.
Né, só como o cérebro, tá tudo
exatamente
conectado, falou tudo. Ô Manu, aqui, você poderia falar mais um pouco assim sobre você para quem tiver interesse em te achar, passar seu contato do Instagram aí pra gente fazer uma despedida bem com chave de ouro agora, porque eu acho que ficou bem entendido aí pra todo mundo, tá bom? E eu queria te agradecer também pela participação aí desse outro episódio. Eu achei que o tema foi bem interessante e eu acho que mais pessoas vão achar isso também. E eu acho que você deixando contato para quem tiver interesse em tirar mais dúvida, então fazer a terapia mesmo.
Claro.
Seria bem legal, tá bom? Pode
ir. Certinho. Bom, então o meu contato, eu vou deixar o meu contato do Instagram, mas em qualquer rede você me acha como Manuela Baré, com B. Manuela.baré é meu e-mail, @outlook.com. Então, qualquer dúvida que o pessoal tiver, ali por ali eu também posso passar meu WhatsApp. Qualquer dúvida que a pessoa tiver, é só me mandar um direct. Se quiser agendar uma consulta também, quiser experimentar a técnica, é só me procurar por lá que eu vou estar disponível com certeza.
Beleza, então aqui, Manu.
Eu que agradeço
pela participação, tá bom? Pode deixar que você vai ser o primeiro de vários ainda.
Com certeza, até mais.
Adorei o tema aí, o pessoal com certeza
tá
vai
certo,
adorar.
Muito obrigada, bom, mais uma vez. Até.
Tá bom,
até,
tchau,
tchau,
até o próximo. Valeu.